Fala, galera! Um prazer tê-los aqui para mais uma videoaula do Professor Jubilu. E nessa videoaula nós iremos revisar um assunto muito bacana, que são os carboidratos. Os carboidratos também são conhecidos como hidratos de carbono, glicídios e o nome mais comum, são os famosos açúcares. A principal função desses compostos orgânicos, eles são fonte de energia, é a principal fonte de energia dos organismos. Mas além disso, eles fazem proteção, revestimento e também sustentação. É importante que você não esqueça que os carboidratos são classificados pelo seu tamanho. Então, os menores carboidratos, que são aqueles que têm na sua fórmula química até 6 átomos de carbono, eles são classificados como monossacarídeos. E aí nós temos a glicose e a frutose, que tem função energética, e nós temos a ribose e a desoxirribose, que tem função estrutural. Todos esses carboidratos são super pequenininhos, né? Por exemplo, ribose e desoxirribose têm 5 átomos de carbono. A ribose está lá no RNA e a desoxirribose está lá no DNA. E a glicose e a frutose são carboidratos com 6 carbonos na sua conformação. Agora, os monossacarídeos podem se unir e formar carboidratos ainda maiores. Então, eu posso dizer que os monossacarídeos são os tijolinhos dos carboidratos. Aí, por que tijolinho? Porque eu vou juntando um com o outro para formar uma estrutura maior. Claro que na prova você não vai falar tijolinho. Na verdade, esses tijolinhos, eles são chamados de monômeros. Olha só para você entender o processo pedagógico. Por exemplo, se eu unir uma glicose com uma frutose, eu tenho a união de dois monossacarídeos, a união de dois monômeros. Eu vou formar um novo carboidrato, chamado de disacarídeo. Quando eu pego uma glicose junto com uma frutose, eu vou ter uma sacarose. A sacarose é o açúcar da cana-de-açúcar, muito importante para a fabricação do etanol aqui no Brasil. Olha um outro exemplo de disacarídeo. Eu vou pegar uma glicose e vou juntar com outro monossacarídeo que é a galactose. Quando eu junto esses dois monossacarídeos, eu tenho um novo disacarídeo chamado de lactose, o açúcar do leite. E é essa lactose que, quando chega no nosso intestino, se você não tem uma enzima para quebrar ela, para separar esses dois monossacarídeos para digestão, ela vai se acumulando, as bactérias vão se proliferando e aí você tem a famosa intolerância à lactose. Barriga fica desse tamanho, você começa a soltar um monte de, não sei a palavra, peido, né? E depois você pode ter até diarreia, tiro de 12, coisa difícil, suja a porcelana e deixa a água limpinha. E quando eu tenho a união de uma porrada de monossacarídeos, eu vou ter um carboidrato bem grandão, conhecido como polissacarídeo. Existem alguns polissacarídeos bem importantes. Por exemplo, nós temos a celulose, que é um polissacarídeo que forma a parede celular das plantas, tem função de sustentação, tem função de revestimento, de proteção. Nós temos o glicogênio, que é um carboidrato, um polissacarídeo de reserva energética nos animais. Nós temos, por exemplo, a quitina, que forma a parede celular dos fungos, também função estrutural, função de proteção, função de sustentação. Temos também a quitina no exoesqueleto dos artrópodos, como as aranhas, como os insetos, que deixa aquela casquinha deles bem crocante, que faz a proteção do animal. Temos também o polissacarídeo amido, que faz reserva de energia nos vegetais. Então, olha só, reserva de energia nas plantas é um polissacarídeo chamado amido. Reserva de energia nos animais é um polissacarídeo chamado glicogênio. Então não esqueça que os carboidratos são fonte de energia e que eles têm uma classificação. Os menores são os monossacarídeos. Quando eu uno dois monossacarídeos, eu tenho os disacarídeos. E a união de vários monossacarídeos formam os polissacarídeos. Maravilha? Desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço. Tchau!